Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicalho e esse é o Curto Circuito, um programa do Grupo de Economia da Energia que discute os grandes temas do setor elétrico aqui no Brasil e no mundo. Nesse Curto Circuito de número 34, eu gostaria de conversar com vocês justamente sobre o início do setor elétrico no Brasil. Um início marcado por uma característica muito forte do setor, uma característica que estava presente nesse nascimento e vai continuar com o setor ao longo de toda a sua trajetória, que é a contemporaneidade. O setor elétrico brasileiro nasce contemporâneo. Ele evolui contemporâneo. É um setor do seu tempo, é um setor da sua época, um setor que sempre teve na mesma página daquele setor americano, do setor europeu, enfim, do que você tinha de mais avançado no setor. Nós sempre tivemos atualizados. Essa é a grande característica do setor elétrico brasileiro desde o início, a sua contemporaneidade. Nós somos o setor da nossa época, do nosso tempo. Nós nunca fomos um setor atrasado, não. Fomos sempre um setor atualizado. Essa é uma característica muito importante para a gente entender a evolução do setor elétrico brasileiro, para a gente entender como é que nós chegamos até aqui. Então, nesse curto-circuito, eu gostaria justamente de conversar sobre esse tema com vocês. Mas antes disso, eu gostaria de conversar sobre o curto-circuito. Uma coisa pequena, uma coisa que nós estamos fazendo, que a gente espera que contribua para que vocês possam aproveitar mais o curto-circuito. O curto-circuito, nós já temos 30, com esse, né? Esse é o 34º programa. Então, a gente já tem um certo acervo, né, de discussão sobre o setor elétrico, e a gente decidiu organizar esse acervo de tal maneira que vocês possam aproveitar mais aquelas informações que estão justamente disponíveis no curto-circuito. Em primeiro lugar, gente, o curto-circuito, ele foi concebido justamente para ser um curso continuado sobre o setor elétrico. Um curso prolongado, uma conversa prolongada, continuada sobre o setor elétrico. E de forma a enriquecer a análise e facilitar a compreensão de vocês sobre um tema tão complexo como é o setor elétrico, o curto-circuito, ele se organizou em blocos de programas, blocos que têm abordagens distintas sobre o mesmo tema, que é o setor elétrico. Então, a gente tem um bloco de programa que a gente chama de curto-circuito notícias, que é justamente aqueles programas que discutem os principais eventos que estão acontecendo no setor, aqui e no mundo. Temos também um curto-circuito questões-chave, que procura analisar as questões fundamentais que estão presentes, né, no debate do setor. Além desse curto-circuito notícia, desse curto-circuito questões-chave, a gente tem também o curto-circuito evolução, no qual a gente vai debater os grandes acontecimentos, as grandes decisões e os grandes embates, né, que marcaram a evolução do setor. Temos também o curto-circuito política energética, que aborda os grandes temas da política energética e os seus desdobramentos, né, sobre o setor. E, por último, o curto-circuito entrevistas, no qual a gente conversa com os especialistas sobre aqueles temas relevantes do setor. Então, a gente procurou estruturar os programas de acordo com esses eixos analíticos, com esses eixos estruturantes, com formas distintas de abordar o mesmo tema, para tornar mais fácil para vocês. Então, de agora em diante, na descrição de cada um dos programas, vocês vão encontrar justamente em que bloco se encontra aquele programa, aquele curto-circuito. E junto, também outra informação, que são todos os programas que pertencem àqueles blocos, né? Então, a gente espera que isso ajude a vocês a aproveitarem mais o curto-circuito e as informações que a gente vai montando nesse acervo de discussão sobre o setor elétrico. Então, dito isso, gostaria de lembrar isso para vocês. Assistir o curto-circuito é como você assistir um curso sobre o setor elétrico. Essa foi a ideia da gente, de trazer as informações que permitam vocês entender o que acontece no setor e quais são as implicações desses acontecimentos sobre a vida de vocês. Então, essa era a informação que eu queria trazer inicialmente para vocês, né? A gente resolveu estruturar mais ou menos o acervo que a gente tem dessa forma para facilitar um pouco a vida de vocês. Bom, nesse curto-circuito de número 34, nós vamos discutir justamente o início do setor elétrico no Brasil. É um curto-circuito evolução. Nós já fizemos três programas sobre esse bloco. Nesses três programas, nós discutimos exatamente o nascimento do setor elétrico no mundo. Como é que você estabeleceu um padrão técnico, econômico, institucional, ali no nascimento do setor, num período que vai do final do século XIX até os anos 30, nos Estados Unidos, que é onde você funda o setor elétrico, onde você cria o setor elétrico, onde você cria a indústria de eletricidade, como a gente conhece. Então, justamente esses três programas, o curto-circuito número 10, o curto-circuito número 20 e o curto-circuito número 26, cobrem esse período. No curto-circuito 10, a gente tem justamente o estabelecimento da base técnica, centrada na opção do sistema único, como forma de explorar ao máximo as economias de escala e de escopo, dessa maneira jogar os custos lá para baixo, as tarifas lá para baixo, e viabilizar o acesso para a sociedade de um insumo, que era a energia elétrica, que ela desejava profundamente naquele momento, naquela virada de século. O curto-circuito número 20 vai discutir a base econômica, focando no monopólio, na criação do monopólio, na institucionalização do monopólio, que é chave justamente para quê? Para viabilizar as economias de escala e de escopo, para levar essas economias de escala até o limite. E no curto-circuito 26, a gente vai discutir o quê? A base político-institucional, a presença do Estado. O Estado que entra justamente para fazer a coordenação dos interesses, a coordenação política e institucional que viabilizasse justamente aquela base técnica e aquela base econômica, né? Se sustentando na essencialidade da energia elétrica. Energia elétrica é um insumo essencial para o bem-estar e para o desenvolvimento econômico. E também, por outro lado, na excepcionalidade, no fato do mercado elétrico ser um mercado excepcional, peculiar, diferente dos outros. Então, para você garantir o acesso da sociedade a esse bem essencial a partir de um mercado que era muito peculiar, era necessária a presença do Estado. Então, essa discussão está justamente no curto-circuito 10, no curto-circuito 20 e no curto-circuito 26. O que é que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer justamente trazer essa discussão para o Brasil. O que nós vamos contar hoje é como é que isso bateu no Brasil, como é que nós lidamos com isso, como é que foi o início do nosso setor e como esse início foi muito marcado por essas coisas que estavam acontecendo justamente nos Estados Unidos, mas foi muito simultâneo, muito, muito junto. Nós estivemos muito junto nesse processo, daí que a gente chama atenção à contemporaneidade. Gente, nós estávamos na mesma página, nós estávamos no mesmo tempo. O que eles faziam lá, nós fazíamos aqui. Enfim, é isso que a gente vai conversar hoje, nesse curto-circuito evolução, nesse curto-circuito de número 34. Vamos então fazer uma viagem ao passado, uma viagem lá ao final do século XIX no Brasil até os anos 30, e descobrir que muitas das coisas que nós temos hoje tem a ver com essa fundação do setor elétrico brasileiro. Então vamos lá começar pelo início, né? Os primeiros eventos que caracterizam a chegada da energia elétrica no Brasil. Em outubro de 1879, o Edison apresentou o seu sistema de iluminação, apresentou a sua lâmpada. E no final do mesmo ano, em dezembro de 1879, o Edison fez uma exibição pública e iluminou todo o Menlo Park. O Menlo Park era justamente o laboratório, a casa, na verdade, onde ficava o laboratório do Edison, né? O seu centro de pesquisa, um dos primeiros centros de pesquisa tecnológica do mundo foi exatamente o Menlo Park. No final de 1879, o Edison iluminou o Menlo Park. Pois bem, no início de 1879, para ser exato, em fevereiro de 1879, no Brasil, nós iluminamos a estação central da Estrada de Ferro Dom Pedro II, que é a atual central do Brasil. Fizemos isso no início de 1879. E para isso a gente usou aquela lâmpada que era disponível naquele momento, que era a lâmpada com arco voltaico. Isso era a lâmpada que você dispunha. Nota bem, nós estamos no início de 1879 e a lâmpada do Edison só vai aparecer em outubro de 1879. Então, no mesmo ano que o Menlo Park foi iluminado lá nos Estados Unidos pelo Edison, nós iluminamos aqui a central do Brasil. Em setembro de 1882, setembro de 1882, o Edison vai inaugurar a primeira central elétrica americana de serviço público, que é justamente a Pearl Street Stations, em Nova York, Manhattan, no Distrito Financeiro, setembro de 1882. Pois bem, 9 meses depois, em junho de 1883, Dom Pedro II, em Campos dos Goytacazes, aqui no estado do Rio de Janeiro, vai inaugurar a primeira central elétrica brasileira de serviço público. E também é a primeira central elétrica de serviço público na América do Sul. Note bem, 1883. Junho de 1883, apenas 9 meses da primeira central elétrica americana. 6 anos depois, 1870, 1889, nós vamos inaugurar em Juiz de Fora a central de Marmelos, que é a nossa primeira central hidrelétrica de serviço público. Em Juiz de Fora. Em Juiz de Fora, para quê? Para fornecer iluminação para a cidade de Juiz de Fora e fornecer força motriz para a indústria têxtil de Juiz de Fora, que na época era conhecida como a Manchester brasileira. 1889. A nossa primeira grande central hidrelétrica. É claro que antes nós tivemos uma central hidrelétrica, em 1883, em Diamantina. Mas era uma central hidrelétrica de uma mineradora, não era para serviço público. Também tivemos uma iluminação pública, em 1881, na Praça da República, aqui no Rio de Janeiro, usando também lâmpadas de arco voltaico, né? Mas um pedaço muito pequeno. tal forma que assim, os primeiros eventos realmente marcantes do setor elétrico brasileiro, sem dúvida, é, em primeiro lugar, Campos dos Goytacazes, que é a primeira central de serviço público, no qual você gera energia elétrica centralizadamente, distribui essa energia e comercializa essa energia. Então, Campos é, sem dúvida, o primeiro grande evento e o sentido, realmente o evento significativo da chegada do setor elétrico, da energia elétrica no Brasil. Talvez até mais do que a iluminação lá da Central do Brasil no início de 79. E depois, Marmelos, né? Depois Juiz de Fora. Ou seja, nota bem, os fatos estão acontecendo de forma simultânea. A nossa primeira central elétrica de serviço público demorou 9 meses para ela chegar no Brasil. 9 meses. E Marmelos, Juiz de Fora, eu acho muito interessante como prova dessa contemporaneidade. Por quê? Porque quando você inaugura ali a central de Juiz de Fora, inaugura Marmelos, o padrão não está definido. Você está no meio do embate, no meio da batalha das correntes, né? Da batalha dos sistemas, como a gente viu lá no curto circuito 10, né? E chegou ao cúmulo de gerar até a cadeira elétrica no meio dessa confusão. Mas se você quer ver mais detalhes, vai lá no curto circuito 10. Marmelo está no meio dessa confusão. Tanto é que a solução que é dada para Juiz de Fora, qual é a solução? É um sistema híbrido. É um sistema no qual você tem uma geração de corrente contínua, que você vai usar essa energia lá nas fábricas têxteis, né, do Bernardo Mascarenhas, que é o cara que capitaneia tudo isso, e você vai gerar uma outra parte da energia em corrente alternada para a iluminação da cidade. Quer dizer, essa coisa de dois sistemas, nota bem, ainda não chegou no sistema único, ainda não definiu o sistema único, que na verdade só vai ser definido a partir de 1896, quando você inaugura o grande complexo das Cataratas de Niágara, né, que gera energia nas cataratas e leva até a cidade de Búfalo, a 40 quilômetros de distância, e aí vai distribuir essa energia num único sistema, todos os usos. Ali você bate o martelo e define o padrão técnico. Em 1889, bom, são 7 anos antes aqui, né, em Juiz de Fora, você ainda não tem isso. Então você está no meio ali do rolo, no meio da confusão, no meio do debate. E o que é muito interessante é que esse debate ele vai, para vocês terem uma ideia, para os jornais locais, para os jornais locais, né? Para a imprensa local. Então, onde aquele debate que a gente viu lá no curto-circuito 10, né? Sobre, ah, não, o perigo de você usar corrente alternada, o perigo de você ter altas tensões, a energia elétrica mata, né? Lembra disso lá do curto-circuito 10? Isso vai aparecer nos jornais de Juiz de Fora, né? É muito legal, porque o Bernardo Mascarenhas, ele publica uma nota, né, de um membro lá da Comissão de Inspeção de Eletricidade de Nova York, e nessa nota se dizia o seguinte: olha, de 1.200, 1.300 mortes, né, por desastre na cidade de Nova York, só 5 foram por energia elétrica. Então, energia elétrica não mata, calma aí, vamos devagar. O dado que tem interessante é que as mortes por carroça e por carro, né, chegaram em Nova York a ser 50, 60 mortes, né? Então, a conclusão é que carroça matava mais do que energia elétrica. Então, só para ter uma ideia, quando a gente fala sobre a contemporaneidade, sobre estar na mesma página, estar no mesmo, na mesma jogada, né, não é uma brincadeira, né? Porque o debate que você estava travando ali nos Estados Unidos, que era um debate muito intenso, muito forte, entre as duas soluções, né, técnicas, esse debate foi desembarcar em Juiz de Fora, né? Então a gente não está falando sobre bolinhos, né? A gente está falando sobre uma coisa que é muito importante, né? Pois bem, esses foram os dois eventos assim marcantes do início, né? Do setor elétrico, que a gente pode dizer assim como dois eventos marcantes da fundação do setor elétrico brasileiro, ali mais ou menos como um setor, no sentido de você gerar energia elétrica, mas não é gerar energia elétrica para o seu próprio uso. Tá certo? Como era o caso lá, por exemplo, lá da primeira central hidrelétrica da gente, em Diadema, né? Em Diamantina, né? Em Minas Gerais, por uma mineradora lá no Ribeirão do Inferno. Não, isso lá em 1883 é uma geração para uso próprio, né? Serviço público, Campos, né? Campos, uma central térmica. Uma central térmica, o modelo é o mesmo modelo usado pelo Edison, né? Você tem uma geração de vapor, só que essa geração de vapor, no caso brasileiro, era feita a partir de lenha. No caso da Pearl Street Station, né, em Nova York, era feita a partir de carvão, né? Então, mas depois que você gera, você joga num dínamo, gera energia elétrica e distribui essa energia. Então, o modelo é o mesmo, tá certo? E a mesma coisa acontece em Marmelos, a mesma coisa acontece em Juiz de Fora, né? O padrão tecnológico era o padrão que você tinha. Mesmo no caso de Juiz de Fora, que é um padrão ainda indefinido, mas é o padrão que se tem. O que é marcante desses primeiros passos, desse primeiro momento que a gente tem no caso do setor elétrico brasileiro, né? Primeira coisa, gente, é que, assim como no mundo, a energia elétrica ela era acessível apenas àquelas regiões mais ricas e àqueles setores econômicos mais importantes. Nesse exato momento, de Campos e de Juiz de Fora, a energia elétrica é um bem de luxo. Ela ainda é um bem de luxo e fortemente marcada pelo modelo do Edison, né? Em termos de serviço público, o que que você tem? Você tem a iluminação, você tem a iluminação, e você tem ali um início do transporte coletivo urbano, que é o bonde elétrico. Um bonde que já em 1883 você tinha aqui em Niterói. Mas é um bonde que usa energia elétrica, mas que usa bateria. Tá certo? Ainda não está pendurado na rede. Mas no início é isso: iluminação, transporte coletivo urbano. E depois, usos industriais. Quem vão ser as indústrias que vão usar no Brasil inicialmente a energia elétrica? Usinas de açúcar, moinhos de cereais e a indústria de fiação e tecelagem. É o setor econômico mais forte no Brasil naquele tempo? É. É o setor elétrico, é o setor econômico mais forte, né? A usina de açúcar, que produz para o mercado interno e para o mercado externo, certo? Os moinhos de cereais, que é ali a primeira fonte de acumulação do capital industrial no Brasil, e fiação e tecelagem, que era o grande mercado interno. Então, são essas indústrias é que vão inicialmente demandar energia elétrica para o seu próprio uso. E é muito marcante, nesse caso, que esse início, estamos falando bem mesmo do início, a experiência ela tem um caráter muito local. Ela tem uma experiência local. Quer dizer, são regiões ricas. Essas centrais é fruto da ação de empresários, né, ligados ao setor agrícola, ao setor comercial, pouco ao setor industrial, setor financeiro, que essas atividades desses caras tinham a ver de alguma forma com aquela localidade. Então você vem e coloca ali a central, traz a energia elétrica. É uma prova de riqueza, de desenvolvimento econômico, de abundância desses caras e daquela região. Nesse exato momento, a gente não pode dizer que você tem um padrão técnico, um padrão organizacional, um padrão institucional definido, o que você também não tem no setor elétrico mundial. Então, nós não temos, mas o mundo também não tem. Então, nesse exato momento, não dá para se falar sobre a existência de um setor elétrico brasileiro. Você ainda não tem uma indústria elétrica, você não tem um padrão técnico, um padrão tecnológico, um padrão de financiamento dessa atividade. São justamente os primeiros passos, né? E tem algumas coisas que eu acho muito interessante sobre essa experiência, para a gente ter uma noção um pouco do que é o Brasil, essa relação brasileira com a contemporaneidade, com a modernidade. Eu acho o caso de Campos um caso muito interessante. Por quê? Campos é uma região rica. Sim, é uma região rica. Da onde é que vem a riqueza de Campos? A riqueza de Campos vem da indústria açucareira. Campos era, assim, a terceira economia açucareira do Brasil. Então tinha peso, era uma região rica. Mas nessa atividade açucareira, o que que você encontra? Como você encontra no Brasil? Estamos em 1883, em Campos dos Goytacazes. É um país onde vigora a escravidão. Vigora a escravidão. Uma parte dessa riqueza açucareira, ela é obtida a partir do trabalho escravo. Então, se por um lado você tem toda a contemporaneidade, toda a modernidade tecnológica que a energia elétrica traz, por outro, você tem a completa extemporaneidade social, né? Que é a presença da escravidão. Então, eu acho que é muito interessante essa combinação, né? Do máximo da modernidade tecnológica, que era a energia elétrica naquele momento, e o máximo de atraso social, que era a escravidão, e convivendo ali em Campos dos Goytacazes, no Brasil. Isso fala um pouco, eu acho que fala muito sobre nós, fala muito sobre nós, esse desembarque da modernidade no meio da riqueza, mas no meio do atraso. Então, acho que isso é um traço interessante do início nosso, né? Um outro traço fundamental, que aí é da energia elétrica, quando a gente fala sobre a contemporaneidade, que é realmente estar muito atualizado. E que foi uma característica da energia elétrica. Por exemplo, se a gente pensa na iluminação a gás, a iluminação a gás demorou 50 anos para chegar no Brasil. Então, a gente não pode falar de uma contemporaneidade da iluminação a gás, né? Demorou 50 anos. No caso da eletricidade, demorou, se a gente pensar em Imperial State Station e Campos, demorou 9 meses, né? Então, não eram mais décadas, eram meses. Então, sem dúvida, a energia elétrica, em termos desse pari passu, dessa atualização, dessa contemporaneidade da agenda, sem dúvida, ela foi bastante peculiar, ela foi bastante importante. Então, eu acho que esses são dois traços que eu acho interessante dessa experiência, né? É a força da contemporaneidade, a força do avanço tecnológico, de estar atualizado tecnologicamente de um lado, o atraso social da escravidão por outro, né? E essa coisa muito forte de uma contemporaneidade, em termos de agenda. Era isso que eu gostaria de marcar inicialmente com vocês. A agenda, ela é contemporânea. Nós estamos na agenda. Vamos enfrentar problemas na hora de implementação dessa agenda? Sem dúvida que vamos. Vamos por quê? Porque os nossos recursos não são os mesmos recursos dos caras. Recursos técnicos, gerenciais, financeiros, institucionais. O Estado americano não é o Estado brasileiro. Certo? Nossa capacitação tecnológica não é igual à capacitação dos caras. Então, na hora de implementar a agenda, claro que você vai ter descompassos naturais em função dessa assimetria, dessa diferença de recursos. Mas a agenda, aonde a gente tem que ir, o que que a gente tem que procurar e que recursos a gente tem que reunir, isso era bastante atualizado e bastante contemporâneo. Isso já marca desde o início, desde a chegada. Agora, nós ainda não temos uma indústria, porque você ainda não tem um padrão, ainda não tem um setor elétrico no mundo, ainda. Quando é que a gente passa a ter uma indústria elétrica? que a gente pode dizer que a gente passa a ter um setor elétrico, de fato. Onde é que começa a experiência? Essa experiência, ela começa justamente com o desembarque da Light, uma empresa canadense, em São Paulo, em 1899. E é isso que a gente vai ver a seguir. O início do setor elétrico brasileiro, o início da indústria elétrica brasileira. E mais uma vez, na mesma página, na mesma jogada, no mesmo compasso, junto, simultâneo, o que os caras estão vivendo lá, o que nós estamos vivendo aqui. Vamos lá, ver então, né? O início, a fundação do setor elétrico brasileiro, agora como indústria, com padrão técnico, com padrão econômico, gerencial, institucional. Aqui é que começa de fato o jogo. Quando? Quando a Light desembarca em São Paulo. Vamos lá. O setor elétrico brasileiro, ele começa de fato com a chegada da Light em São Paulo, em 1899. Então, em 1899, é criada a São Paulo Railway Light and Power Company Limited. Ela é criada no Canadá. Ela é criada no Canadá e vai prestar serviços em São Paulo. O que que a Light vai oferecer? A Light vai oferecer iluminação, vai oferecer energia para força motriz e também vai oferecer o serviço de transporte coletivo, usando energia elétrica, né, que era o bonde elétrico. Então, ela desembarca em São Paulo justamente para oferecer esses serviços, em 1899. Em 1904, a Light, ela desembarca no Rio de Janeiro. Então, é criada a Rio de Janeiro Tramway Light and Power Company Limited, que era a Light Rio. Então, a Light, ela vai ocupar o Rio de Janeiro e São Paulo. Na verdade, os dois maiores mercados que você tinha no Brasil. Em 1912, o que que a Light vai fazer? Ela vai criar a holding, reunindo a Light São Paulo e a Light Rio, que é a Brazilian Tractions Light and Power Company Limited, que é a holding. Ou seja, a Light é uma empresa holding, que eram exatamente a forma como você estava organizando o setor elétrico, o negócio nos Estados Unidos. Em 1927, a gente vai ter um outro evento importante, que é o desembarque de uma empresa americana, dessa vez, não é canadense como a Light, que é a American Foreign Power, a ANFOR. A ANFOR era o braço externo da Bonding and Share Corporation americana. No Brasil, desembarca em 1927. Então, essas duas empresas estrangeiras, a Light e a ANFOR, elas vão marcar o quê? Elas vão marcar a fundação do setor elétrico brasileiro. Então, a primeira fase do setor elétrico brasileiro, que vai até 1930, é marcada, essa primeira fase, ela é marcada fortemente pela presença dessas duas empresas, a Light e a ANFOR. Qual é o contexto internacional? Qual é a contemporaneidade toda? Em 1896, portanto, 3 anos antes da Light desembarcar no Brasil, e se você quiser, 30 anos antes da ANFOR desembarcar, você inaugura o sistema Cataratas de Niágara e Cidade de Buffalo, que é o sistema de Niágara Falls. Por que que é importante isso, Ronaldo? Porque aqui você define o padrão tecnológico, a exploração de economias de escala e de escopo num único sistema. Nota bem, 1896. Lá em 1889, lá em Juiz de Fora, esse padrão ainda não estava definido. Então, lembra, você tinha dois sistemas, um para iluminação, outro para força motriz. Um para iluminar a cidade de Juiz de Fora, outro para tocar as fábricas do Bernardo Mascarenhas. Aqui não. Em 96, você define o sistema. Define o padrão tecnológico. O que que também está acontecendo nesse mesmo período? De 1892 até 1910, você tem, como nós discutimos longamente, né, no curto-circuito 20, a experiência do Samuel Issum em Chicago, que é a partir dessa experiência que você define o padrão organizacional e institucional do setor. A verticalização, o monopólio regulado, a tarifação por custo de serviço. Gente, isso está sendo definido exatamente quando essas empresas desembarcam aqui. E quando elas desembarcam, elas trazem esse padrão. É isso que é interessante. Elas trazem exatamente o padrão tecnológico, o padrão organizacional que está sendo implementado nos Estados Unidos nesse exato momento. Pare e passo. Niagara Falls é 96, 1896. A Light está desembarcando aqui em 1899, 3 anos depois. A experiência de Insul, 1892 até 1910. Gente, tudo isso está acontecendo simultaneamente. E essas experiências estão sendo incorporadas. E são incorporadas no setor elétrico brasileiro através da Anfor, através da Light. É contemporâneo, sim. É no mesmo tempo, é na mesma jogada, é no mesmo compasso, é junto. Como é que vai ser a experiência da Light? O que a Light vai fazer aqui? O que é importante da Light é que ela detém o controle dos dois mercados elétricos mais importantes do país, Rio de Janeiro e São Paulo. E um fato que é chave para a gente entender a contribuição da Light e a evolução do setor elétrico brasileiro. De imediato, a Light parte para implantar os grandes projetos hidrelétricos, que para a época já eram grandes projetos hidrelétricos. Em 1901, a usina de Parnaíba, 2 mil quilowatts. Marmelos, Juiz de Fora, é 250 quilowatts. Campos é 52 quilowatts. Parnaíba, em 1901, é 2 mil quilowatts. Fontes, em 1908, é 12 mil quilowatts. A Henry Borden, de 1926, é 44 mil quilowatts. Então, a Light já parte por os grandes projetos hidrelétricos. A Anfora é diferente. Por que que a Anfora é diferente? Porque quando ela desembarca, os dois grandes mercados, né, estamos falando de 1927, que é Rio e São Paulo, já estão sob o controle da Light. Então, o que que a Anfor vai fazer? Ela vai para as capitais. Ela vai para as cidades mais importantes dos demais estados, né? E ela faz uma coisa que é diferente da Light. Ela vai adquirindo aquelas empresas que existem. Porque você tinha muitas pequenas empresas, muitas pequenas centrais. Então a Anfor, ela vai justamente adquirindo tudo isso. Então a Anfor, ela vai ter um papel muito importante na difusão de um padrão técnico, gerencial e financeiro do setor elétrico, né? Porque ela ficou com um monte de ativos, ativos que eram tremendamente heterogêneos, não é isso? E ela tem que organizar aquilo. Ela tem que dar uma lógica técnica, gerencial, financeira, contábil aqui. Então, ela foi muito importante justamente na difusão de padrão técnico, gerencial, financeiro, contável, dentro do setor elétrico. A Anfor foi uma grande escola dos engenheiros brasileiros. Mas são duas dinâmicas completamente diferentes, né? Elas são dinâmicas diferentes. Por quê? Porque se a Light está no Rio de Janeiro, a Anfor vai para Niterói, do outro lado da Bahia. E é claro que isso vai definir. Agora, tem uma coisa importante também quando a gente olha para esse momento. Pois bem, então o que que aconteceu nesse momento? Você tem as duas empresas rodando, né? Qual é a primeira questão marcante para o setor elétrico brasileiro que advém muito do movimento forte da Light na construção de centrais hidrelétricas, que é a predominância da opção hidráulica? Gente, a Light, ela desembarca no Brasil em 1890, ali, na virada, no início do século XX. 10 anos depois, 80% da capacidade instalada brasileira já era energia hidrelétrica. Se em 1900, quando a Light desembarcou no Brasil, metade era hidrelétrico, metade era térmico, ali em 1900, 10 anos depois já é 80%. E ali ficou nos 80%. Em 1920, 80% da capacidade instalada hidrelétrica. 1930, 80% da capacidade instalada hidrelétrica. Então, na verdade, o Brasil, ele só foi térmico, se você quiser, até ali 1890, 1900, né? Já em 1900 já era pau a pau, meio a meio. Então, a nossa opção hidráulica, gente, é desde o início. O setor elétrico brasileiro já nasceu, se a gente considera justamente a partir da experiência da Light, da Anfor, que é ali que a gente tem um setor elétrico, já nasceu hidráulico. Nós já nascemos hidráulicos. Foi uma opção desde o início explorar, né, o potencial hidráulico. E nisso a Light foi muito importante. Por outro lado, a gente tem uma grande concentração regional. Onde é que está essa capacidade instalada? Onde é que a gente tem energia elétrica no Brasil? No Sudeste. 80% da capacidade instalada está no Sudeste. 10% no Nordeste, 8% no Sul do país e 2% no Norte, né? Então, tem uma concentração grande. Sudeste 80, Nordeste 10, Sul 8 e o Norte do país apenas com 2% da capacidade instalada. Mas tem também uma grande concentração empresarial. A Light detinha 40%. 40% do negócio é Light. Por quê? Bom, lá te concentra Rio e São Paulo. Então, o que que você queria? A Anfor ficava com os outros 15%. Interior de São Paulo, Recife, Salvador, Natal, Maceió, Vitória, Niterói, Petrópolis, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Pelotas, no Rio Grande do Sul, né? Todo o litoral. Mas uma concentração forte, né? Então as empresas estrangeiras, elas detinham, né, 15%. Mas não é que você detém 15% apenas, né, do negócio, do mercado, da capacidade instalada. Mas era justamente dos mercados relevantes. Rio, São Paulo e todas as capitais. Então, tem uma concentração na mão das empresas estrangeiras, uma concentração que é, sem dúvida, muito grande. Então, na verdade, são elas que vão determinar a evolução do setor elétrico brasileiro durante esses anos. Naturalmente, vão ser as empresas estrangeiras. São elas que têm a capacidade instalada relevante. São elas que têm o mercado relevante. Então, quem dita o ritmo do setor elétrico brasileiro durante esse período são as empresas estrangeiras, a Anfor e a Light. Isso aqui não tem nenhuma dúvida, por bem ou por mal. E quando a gente pensa em termos de recursos, né? Porque a gente tem uma agenda. Essa nossa agenda, ela é uma agenda que é uma agenda contemporânea, ela é super atual. Os caras estão implementando as empresas holdings nos Estados Unidos e nós estamos implementando as nossas empresas holdings aqui. Então, a agenda, olha, tem que ser um sistema único, tem que ser exploração de economia de escala e de escopo. Não é à toa que a Light vai para cima das grandes obras, né? Das grandes centrais. É exploração de economia de escala. Então, você está decidindo o jogo? É um monopólio? É um monopólio regulado? Não importa, nós estamos no mesmo jogo. Nós estamos junto. Sintetizado o quê? Nas empresas holdings, para o bem ou para o mal. É a base técnica? É o padrão técnico? É o padrão econômico? É o padrão institucional, como a gente vai ver? Estamos junto. Mas aí, qual é o problema? Bom, tenho claro qual é a agenda. Mas como é que eu implemento? E aí que vem a questão fundamental. Quais são os recursos que a gente tem para implementar essa agenda? É uma agenda contemporânea? É. Não tem dúvida nenhuma sobre isso. Estamos ali updated, atualizado. O F5, não é isso? Acho que é o F5, né, que atualiza. A gente está ali junto. Mas e os recursos? Bom, primeira coisa, os recursos naturais desenha-se claramente desde o início o seguinte: exploração do potencial hidráulico. Isso é definido por uma estratégia clara da Light. A Light pode fazer e pode partir para a construção de grandes barragens, porque do outro lado ela tem dois grandes mercados. Então, essa estratégia de construir grandes barragens, de explorar economias de escala, de explorar economias de escopo, é possível por quê? Porque você detém os dois mercados elétricos mais importantes do país, que é Rio e São Paulo. Então você garante o quê? A demanda da energia gerada dessas grandes barragens. Quem é que garante essa demanda? É justamente os dois grandes mercados. Então a Light, ela combina escala e mercado. E em cima disso define, olha, a base de recursos naturais, a base sobre a qual o setor elétrico brasileiro vai ser erguido é a base hidráulica. Então a Light tem um papel muito, muito importante nisso, porque define a base de recursos naturais. Pois bem, potencial hidráulico nós temos, isso a gente tem, então vamos explorar. E quando a gente pensa em termos de recursos técnicos, em termos de recursos gerenciais, onde nós fomos buscar esses recursos? Justamente nas empresas estrangeiras. São elas que detêm a capacidade técnica do setor, são elas que detêm a capacidade gerencial do setor. Ou seja, são recursos estrangeiros. E os recursos financeiros também são os recursos dessas empresas estrangeiras. É esse capital que vem para o Brasil. Justamente para financiar a instalação desse serviço público de energia elétrica e muito sustentado na expectativa da modernização do país, principalmente de Rio e de São Paulo, na urbanização, na industrialização. Essas empresas apostam nisso. Então, esses recursos vêm. O que não tem nada de mais, né? É um movimento que, nesse exato momento, você observa do capital estrangeiro, internacional, indo para esses países justamente para implementar o quê? Implementar infraestrutura. Tudo certo. Mas olha só, são recursos estrangeiros. Eu tenho recursos estrangeiros em moedas fortes, em libra, em dólar, e por outro lado, eu tenho uma receita, que é uma receita na moeda local, em cruzeiro. Como é que se faz? E numa moeda que se desvaloriza frente a essa moeda estrangeira. Como é que eu resolvo isso e como é que isso foi resolvido? Isso foi resolvido através da cláusula ouro. Qual era o objetivo da cláusula ouro? O que que era a cláusula ouro? A cláusula ouro, basicamente, é o seguinte: você tem a tarifa de energia elétrica e ela é parcialmente, né, definida em papel moeda, ou seja, na moeda local, e em ouro. E essa parcela ouro, ela é atualizada pelo câmbio médio mensal. Então, se a moeda local se desvalorizasse, a tarifa aumentava automaticamente. E esse reajuste era mensal. E indiscutível. Ia lá no jornal, via quanto era o câmbio, atualizava. Atualizava a tarifa. Então, a cláusula ouro era fundamental para fechar esse financiamento externo, porque garantia, na verdade, no mínimo, uma parcela da tarifa, que essa parcela, ela era consistente com o financiamento em moeda estrangeira. Essa era a cláusula ouro. Então, ela atende as empresas estrangeiras, mediante atualização tarifária, justamente face àquela desvalorização da moeda. E fazendo isso, ela permitia que essas empresas estrangeiras cobrissem os seus encargos financeiros externos e remetessem os dividendos para as matrizes. Então, o recurso financeiro é estrangeiro e você compatibilizou isso através da cláusula ouro. Então, os recursos técnicos eram das empresas estrangeiras. Os recursos gerenciais eram das empresas estrangeiras, os recursos financeiros também eram das empresas estrangeiras. Em termos de recursos institucionais, Ronaldo, olha só, em termos de recurso institucional, político-institucional, nota bem o seguinte: não há nenhuma, nesse momento, não há nenhuma legislação específica para regular o serviço elétrico. Não há. Cada concessão é uma concessão, cada contrato é um contrato. E o poder concedente, ele depende do caso. Quer dizer, é local, é local. Então, pode ser o governo municipal, pode ser o governo estadual e pode ser o governo federal, mas só no caso do Distrito Federal. Então, isso que é importante. Quer dizer, você não tem uma legislação. Você não tem uma legislação específica para o serviço elétrico nesse momento. Você resolve em cada caso, em cada concessão, em cada contrato, em cada municipalidade, em cada governo estadual. Cada caso é um caso. Então, esse que é a situação. Em termos de recursos políticos, é muito interessante chamar atenção para isso. Quer dizer, não há conflito entre os interesses do setor agroexportador e os interesses das empresas estrangeiras de serviço público. É muito interessante isso, porque quando você chega com essas empresas, o desenvolvimento desse setor de serviço público para fornecer energia elétrica, ele se vai ficando mais autônomo do setor agroexportador. Porque ele é muito mais puxado por um setor industrial que está nascendo, sobre demandas associadas à modernização do país, à urbanização, às grandes cidades, do que o setor agroexportador. De escola. E o que é interessante é que de escola, desse setor, que tinha tido alguma relevância lá nos primeiros passos do setor, ele de escola e viabiliza então a implementação, a expansão, mas não há conflito ali. Não há conflito. Isso é bastante interessante. E a decisão política, ela se dava no âmbito local. Então, toda a coordenação política, toda a gestão de conflitos, ela é uma gestão local, é uma coordenação local, dentro do estado, dentro do município, não é isso? No Distrito Federal, que era o Rio de Janeiro. Então, a coordenação era num âmbito bastante restrito, que é esse âmbito local, não é isso? Então, quando a gente pensa em síntese, qual é a dotação de recursos que nós tínhamos para implementar essa agenda ali contemporânea naquele momento e representado pelas empresas holdings, os recursos naturais eram os hidráulicos, os recursos técnicos, gerenciais e financeiros, todos eles eram recursos estrangeiros. Então, graças a esses recursos estrangeiros, a gente viabilizou a implementação dessa agenda contemporânea. E quais eram os recursos político-institucionais? Eles eram específicos a cada situação local. E nessa situação local, você não tinha ainda conflitos que fossem relevantes. É no estado de São Paulo, é no Distrito Federal, é em Belo Horizonte. É muito específico, local. Não é um problema difícil articular esses interesses no âmbito local. Então, eu acho que justamente no período que vai ali do desembarque da Light até os anos 30, o que que nós temos? Nós temos a primeira fase de expansão do setor elétrico brasileiro. Nós tínhamos uma agenda contemporânea e conseguimos reunir os recursos justamente para implementar essa agenda. Tínhamos recursos naturais, que é a energia hidráulica, o potencial hidráulico, o que permite a gente, desde o início, note bem, desde o início, operar com uma escala mais elevada do que os outros operavam, ou seja, os outros países que tinham uma base térmica operavam numa determinada escala. Desde o início, a partir do momento que a gente vai para o hidráulico, a gente já opera com uma escala mais elevada. Então demanda mais coordenação. Mas como é que nós resolvíamos esse problema? Dentro das empresas múltiplas. Então, conseguimos amealhar os recursos necessários. Né? Que recursos são esses? Os estrangeiros, técnicos, gerenciais, financeiros, através de uma solução como a cláusula ouro. Mas foi uma solução que ali vai funcionar. Então, essa primeira fase da expansão do setor elétrico brasileiro é marcada justamente pela presença das empresas holdings estrangeiras, que foram chaves, elas foram chaves. Para quê? Para a gente implementar a agenda da época. Mas aí vem os anos 30. E aí a gente dá uma nova rodada na contemporaneidade. E essa nova rodada na contemporaneidade vai exatamente implodir esse modelo que vigorou até os anos 30. É a nova contemporaneidade destruindo justamente aquela contemporaneidade anterior. Ou seja, os tempos estavam mudando no setor elétrico. Os tempos estavam mudando no setor elétrico americano. E isso bateu imediatamente aqui no Brasil. Como é que isso bateu? Vamos ver lá os anos 30. Mais uma vez, uma agenda contemporânea e os esforços para reunir os recursos necessários a implementar essa agenda. Mas continua sendo uma agenda contemporânea. Ainda estamos na mesma página, estamos na mesma jogada, estamos no mesmo lance, estamos no mesmo compasso. Vamos ver lá os anos 30. O mundo gira e a Lusitana roda. A evolução do setor elétrico, ela segue o mundo. Novos eventos, novas questões são colocadas. E essas novas questões, elas vão rebater no Brasil. Também vão desembarcar aqui. O que que estava acontecendo no mundo, principalmente na indústria americana, no setor elétrico americano, justamente ali nos anos 30. O que que está acontecendo nos anos 30, nos Estados Unidos, a partir do embate que vinha se desenvolvendo desde os anos 20, como nós vimos lá no nosso curto-circuito 26, é justamente a intervenção do governo federal na indústria elétrica americana, tanto como produtor, quanto como regulador. Naquele momento, você identifica que o modelo de empresas holding, que era aquilo que tinha vigorado até então na indústria elétrica americana, não dava conta, não era suficiente para entregar para a sociedade americana aquela energia elétrica que ela precisava para o desenvolvimento econômico, para o bem-estar e para o conforto dos cidadãos. A partir desse reconhecimento é que você tem a intervenção do governo federal. Energia elétrica é um bem essencial. O mercado elétrico não é um mercado como outro qualquer. Em função disso, ele tem que ser um mercado fortemente regulado. Ou seja, a essencialidade do produto energia elétrica, a excepcionalidade do mercado elétrico abria o quê? O espaço para a atuação do Estado americano. E ali se trava um grande embate, que ao fim e ao cabo termina com o quê? Com a definição de um padrão político institucional fortemente marcado pela intervenção do Estado no setor elétrico. O setor elétrico não é um setor como outro qualquer. O mercado elétrico não é um mercado como outro qualquer. A energia elétrica não é uma mercadoria como outro qualquer. É essa a intervenção. Esses são os anos 30. Então você vai ter uma intervenção regulatória muito forte, que é feita em 35, a partir da lei federal, que intervém fortemente nas atividades ligadas à energia elétrica, que é o Public Utility Holding Company Act. Ou seja, é o ato federal das companhias holdings. Então, aqui você tem uma intervenção feita pelo governo Roosevelt, que tinha deixado muito claro nas eleições de 33 que faria essa intervenção. Isso vocês podem ver lá no curto-circuito 26. Todo esse debate, toda essa discussão, que é muito, muito interessante. Então, tem essa intervenção regulatória, muito forte. Mas tem também uma intervenção do governo federal americano diretamente na produção. Quer na criação da Tennessee Valley Authority, ou seja, da autoridade do Vale do Tennessee, na construção das grandes hidrelétricas da bacia do Tennessee, como também a criação da Rural Electrification Administrations, que são as cooperativas de eletrificação rural, que vão simplesmente fazer o quê? Vão simplesmente eletrificar o campo americano em 10 anos. Então, a intervenção do Estado como produtor direto de energia elétrica e a intervenção do Estado como regulador. É isso que está acontecendo nos anos 30 nos Estados Unidos. E o que que acontece aqui no Brasil? Acontece o Código de Águas de 1934. E o que que é o Código de Águas de 1934? É simplesmente a primeira intervenção do governo federal no domínio da eletricidade. Visando o quê? Visando a regulamentação e o controle das concessionárias nacionais e estrangeiras. Então, o governo federal, assim como o governo americano, desembarca fortemente no setor elétrico brasileiro nos anos 30. A partir do quê? A partir da experiência americana, todo o debate, toda a discussão sobre o ato federal americano vai marcar muitos legisladores brasileiros. O Código de Águas é fruto desse aprendizado, tendo como referência aquilo justamente que os americanos estavam fazendo. Então, mais uma vez, a gente tem o quê? A gente tem uma agenda contemporânea. Estamos na mesma página, na mesma jogada. Estamos no nosso tempo, assim como tinha sido antes. O que que é interessante de cara do Código de Águas, né? Em primeiro lugar, um fato importante que vai ser muito marcante. E o Código de Águas, ele mantém a proibição do uso da cláusula ouro, que estava presente num decreto, né, o decreto 23.501 de 1933. Acaba a cláusula ouro. E isso a gente vai ver que vai ter consequências muito importantes. Não são aceitos mais contratos no Brasil que não sejam nominados em moeda local. E o Código de Água também propõe a criação do Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica. Esse conselho vai ser criado em 39. Qual é a finalidade desse conselho? É justamente o quê? Organizar planos de expansão para a energia elétrica e regulamentar o Código de Águas. O que que a gente está colocando aqui? Vocês viram o grau de concentração em termos regionais? Quem é que tinha energia elétrica no Brasil? Apenas as grandes capitais. O interior, tirando algumas cidades do interior de São Paulo, ricas, o interior nem passava. O Nordeste, quase nada. O Norte, quase nada. Então, aquela necessidade, né, que vai se. Aquele processo de a urbanização, a modernização, a industrialização que se avizinha, demanda uma quantidade de energia, uma expansão do setor elétrico, que as empresas holdings, Amfor, Light, não tinham condições de fornecer. Então você tem que ter uma nova rodada, é um outro jogo. E aí precisa o quê? Precisa da presença do Estado. Porque, na verdade, só o Estado teria condições concretas e objetivas de mobilizar os recursos técnicos, econômicos, financeiros, gerenciais, institucionais, que viabilizasse essa agenda da forte expansão do setor elétrico, da capacidade de ofertar energia elétrica, que é algo que já começa a pintar ali nos anos 30 e que estoura nos anos do pós-guerra. A forte expansão da oferta de energia elétrica no mundo inteiro. Então, esse desafio se coloca também para nós. O Código de Água representa isso, a intervenção do Estado, mas a intervenção do governo federal. E o que que diz o Código de Água de algumas questões que são importantes, né? Olha só, as empresas elétricas, elas passam a ser fiscalizadas pelo governo. Então, elas passam a ser fiscalizadas, inclusive a sua contabilidade, ou seja, a contabilidade das concessionárias tem que ser abertas para um órgão regulador. Elas têm que ser abertas para o Estado, passam a ser fiscalizadas. As tarifas não é mais cláusula ouro, esquece isso. As tarifas vão ser estabelecidas na base do serviço prestado pelo preço de custo, ou seja, pelo custo de serviço. A tarifa, ela tem que cobrir o custo de operação, tem que cobrir o custo de manutenção e dar uma determinada remuneração para o capital que foi investido nessas empresas. É tarifação por custo de serviço, e isso está no Código de Águas. Como é que você vai remunerar? Como é que você vai avaliar o capital que foi colocado naquela empresa? O Código de Águas define que, olha, o capital das empresas, ele vai ser avaliado na base do custo histórico. E é interessante que você começa a definir uma remuneração do capital que, na verdade, só vai ser definida lá em 1941, que você diz o seguinte, olha, a remuneração do capital vai ser 10%. Eu garanto uma remuneração de 10% do seu capital. Embora isso esteja ensaiado no Código de Águas, isso só vai ser definido, não em 34, mas já em 41, através de um decreto-lei. É claro que isso muda completamente o jogo. Completamente o jogo. E o que que acontece a partir daí? A partir daí você tem um impasse. Você tem uma reação das empresas holdings. Você tem uma reação das empresas concessionárias, assim como você teve nos Estados Unidos. Como a gente viu lá no curto-circuito 26, o embate entre o Roosevelt e as empresas holdings foi um embate sangrento, pesado, muito pesado. E aqui também não foi diferente. Aqui você gera um impasse. Qual é a posição das concessionárias? Elas são contra o fim da cláusula ouro. Sem cláusula ouro não tem jogo. Elas são contra o emprego do custo histórico. Elas são contra a taxa de remuneração do capital de 10%. Elas acham insuficiente. E elas são contra a abertura das contas. As concessionárias são contra a abertura das contas. A Light, meus amigos, vai sair do Brasil em 1978. Se não me falha a memória agora. A Light, ela nunca abriu as suas contas. O Código de Águas determina que as contas sejam abertas. A Light nunca abriu as suas contas. Nunca. Então, essa é a posição das concessionárias. Não colocamos mais nenhum puto nesse jogo. E o poder concedente? Qual o problema do poder concedente? O problema do poder concedente é que ele não tem mecanismos, ele não tem instituições para intervir de fato na indústria elétrica. Essa que é a questão essencial do Código de Águas. Nós não temos os recursos políticos e institucionais, o Estado brasileiro naquele momento, para intervir no setor elétrico. E principalmente como para intervir como produtor, ocupando os espaços, né, que estavam sendo abandonados pelas empresas estrangeiras. Então você tem um impasse. E esse impasse, ele se traduz no quê? Na interrupção do investimento por parte das concessionárias e na deterioração do serviço. Então, o primeiro resultado da cláusula ouro, na verdade, do Código de Águas, o primeiro resultado é o impasse. É um passo. Ou seja, e aí se coloca uma questão que vai ser fundamental para a gente entender a lógica do setor elétrico brasileiro. Você tem uma agenda, tá certo? Você tem uma agenda. A sua agenda é contemporânea. A intervenção do Estado não é uma invenção lá do governo tenentista, se você quiser, do governo da Revolução de 30. A intervenção do governo federal, do Estado, no setor elétrico, é algo que você observa claramente no caso americano, claramente. E também vai observar claramente depois na Europa. Nós não estamos inventando a roda, nós não estamos inventando nada. Aqui não tem uma agenda que seja nossa. É a agenda. Mas na hora de mobilizar os recursos para viabilizar essa agenda, aí que vem o problema. A começar pelos recursos financeiros, né? A partir do momento em que você pega e diz assim, olha, a cláusula ouro está extinta, a nova regulamentação, né, trazida pelo Código de Águas inviabiliza o esquema de financiamento estrangeiro da expansão da indústria elétrica brasileira, né? Até então, esse financiamento externo era viabilizado pela existência da cláusula ouro. Quando você tira a cláusula ouro, o que que fica? Os caras não. Sem cláusula ouro, né? Sem essa atualização continuada, constante das tarifas, não tem jogo. E o importante é que não há nenhum esquema alternativo. Não há. Então, o que que acontece? Porque aqui se trata de uma questão objetiva, que era dos recursos institucionais. Passa a existir uma legislação federal específica para regular o serviço elétrico? Sim, é verdade. Passa a existir. todas as concessões têm que se adaptar a essa legislação? A princípio, todas as concessões. Lembra que você tinha a concessão mais variada? Tem a concessão que é municipal, tem a concessão que é estadual, tem a concessão que é do Distrito Federal. Todas elas têm que seguir o Código de Águas. E dentro disso, o governo federal passa a ter um papel-chave na regulação do serviço. E o que que acontece em termos objetivos de recursos políticos? Aqui é interessante. Aqui você passa a ter um conflito. Você tem um conflito entre o poder concedente e as concessionárias estrangeiras, claramente. Porque o poder concedente passa a ser o quê? Governo federal. Então você tem esse conflito entre o poder concedente e as concessionárias estrangeiras. Antes você não tinha. Porque o poder concedente era simplesmente o quê? O poder concedente era simplesmente local. Municipal, estadual. Agora não, agora você tem o ente, que é o governo federal. Esse é o poder concedente. E, evidentemente, a partir do Código de Águas, estabelece o conflito entre o poder concedente, entre o governo central e as concessionárias estrangeiras, claramente. Você passa a ter também um conflito entre o governo federal e os governos estaduais, principalmente entre o governo federal e São Paulo. Porque até então, a solução paulista em torno da Light tinha funcionado. Tinha funcionado. Até então, a presença de uma empresa estrangeira como a Light tinha garantido a expansão do setor elétrico paulista. Então, os paulistas, não, peraí, pô, essa solução da Light resolve o meu problema? É claro que, num segundo momento, isso vai deixar de existir. E os próprios paulistas vão entrar dentro da solução de Furnas, Eletrobras e tudo mais. Mas, nesse primeiro momento, ali nos anos 30, nos anos 40, tem o um conflito entre o governo federal e esses governos estaduais que tinham se resolvido, bem ou mal, com as empresas estrangeiras. E passa a ter um outro conflito também, além do poder concedente às concessionárias estrangeiras, governo federal e governos locais, estaduais principalmente, um conflito entre o setor industrial nascente e as concessionárias estrangeiras. Porque esse setor industrial nascente identifica rapidamente que essas concessionárias estrangeiras não vão ser capazes de fornecer a energia elétrica necessária para a industrialização. E isso acontece principalmente fora de São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, pegando aqui o Sudeste. Então é claro que os recursos políticos necessários para você gerenciar esses conflitos, que antes não existiam e agora passam a existir, esses recursos são maiores. E o Estado brasileiro, naquele momento, não tinha. Então, quando a gente olha em termos da dotação de recursos, ali em 30, o que que a gente vê? Os recursos naturais, tudo bem, continuam sendo os recursos hidráulicos. Os recursos técnicos continuam sendo os recursos estrangeiros, aqueles recursos que estão nas concessionárias estrangeiras. Os recursos gerenciais continuam sendo aqueles que estão aonde? Nas concessionárias estrangeiras. E os recursos financeiros? Esses desapareceram. Simplesmente desapareceram. E os recursos político-institucionais? E aí que eu acho que é uma coisa muito marcante do Código de Águas, que é o seguinte: nós tivemos recursos político-institucionais suficientes para destruir a ordem antiga, mas insuficiente para construir uma nova. Para construir justamente essa nova ordem, para implementar a nova agenda, a gente ia ter que ter muito mais recursos político-institucionais do que a gente tinha. Então, naquele momento, e acho que é muito interessante a gente ter claro isso, a nossa agenda era contemporânea. O Código de Águas não tem nada de extemporâneo. Ele está no seu tempo, colado no seu tempo, colado no Ato Federal americano. A gente está na mesma página, como eu sempre brinco, né? Na mesma página, na mesma jogada, no mesmo lance, no mesmo compasso. Estamos juntos. Mas não temos os recursos. O Estado brasileiro não é o Estado americano. A estrutura partidária, política institucional brasileira não é a estrutura americana. Então, ali faltou nossos recursos. Então, o que que vai acontecer desde então? Você define uma agenda, que é uma agenda contemporânea, mas só que você, nos próximos anos, toda a luta do setor elétrico brasileiro é justamente reunir aqueles recursos técnicos, aqueles recursos gerenciais, aqueles recursos financeiros e aqueles recursos político-institucionais, justamente para quê? Para implementar essa nova agenda do setor elétrico, que vai ser a agenda do setor elétrico em todo o pós-guerra. Mas isso é uma outra história. Essa história a gente não vai aprofundar aqui, nesse curto-circuito 34. A gente vai esperar para um novo curto-circuito evolução, para justamente ver como é que essa agenda foi implementada, que é uma luta gigantesca, maravilhosa, de figuras gigantescas, enormes, que vão aparecer na história do setor elétrico. O setor elétrico brasileiro, ele tem figuras gigantescas, admiráveis. A construção, né, de pegar essa agenda lá, definida nos anos 30, que funda o setor elétrico no mundo e que vai definir toda a evolução do setor elétrico nos próximos 30, 40 anos, essa agenda, a gente estava nessa agenda. Ó, a agenda é essa, o caminho é esse, a gente tem que correr atrás disso. E aí você começa a correr atrás. E aí vão surgindo figuras, soluções, coisas muito, muito, muito interessantes. Mas isso a gente vai ver no próximo curto-circuito, né? No próximo curto-circuito evolução. Então, hoje, o que eu queria discutir com vocês e chamar a atenção de vocês era isso: a contemporaneidade. Nós sempre tivemos, sempre fomos um setor elétrico do nosso tempo, da nossa época. Não importa se lá desde o nascimento, desde Campos dos Goytacazes, passando por Marmelos, passando mesmo pela vinda das empresas holdings, passando pelo Código de Águas, sempre tivemos antenados. Qual é a agenda? Qual é o futuro do setor? Qual é a trajetória de desenvolvimento do setor? Qual é o caminho? Isso a gente sempre, sempre teve muito claro. Muito claro na cabeça da gente. E a gente teve uma burocracia estatal, né? Uma burocracia estatal brilhante, que é fundamental no sentido de entender essa agenda, implementar essa agenda. E tivemos uma parcela do setor industrial brasileiro capaz também de entender essa agenda. Então, essa questão da contemporaneidade, de estar no seu tempo, de estar no seu lugar, é o grande traço do setor elétrico brasileiro. Isso deve encher a gente de orgulho, porque não só a gente definiu a agenda, mas a gente foi capaz de correr atrás dela. E olha bem, essa contemporaneidade, ela vai tanto para o bem quanto para o mal, para as dificuldades. Quando chega nos anos 90 e você tem uma agenda liberal, que é uma agenda extremamente conflituosa com as características do setor elétrico brasileiro, você pode discordar dessa agenda, mas essa agenda é uma agenda contemporânea. A agenda liberal dos anos 90 era a agenda do setor elétrico no mundo. Nós éramos contemporâneos. Quer nos nossos acertos, quer nos nossos erros, nós sempre fomos contemporâneos. Essa é a grande característica do setor elétrico. Para fazer o certo, para fazer o errado, não importa. A gente está na área, né? O Zeitgeist, como diz os alemães, né? O espírito do tempo, o espírito da época. Para o setor elétrico, o Zeitgeist, a gente sempre teve nele. Isso que é importante. E por que que a gente traz isso para encerrar, né? Justamente nesse momento do setor elétrico brasileiro? Porque justamente nesse momento do setor elétrico brasileiro, a gente tem uma agenda que não é contemporânea. Ela não é a agenda do seu tempo. A agenda da modernização, da liberalização do mercado. É uma agenda de 40 anos atrás. Privatização não é agenda. Ou seja, nós perdemos aquela nossa característica essencial, fundamental, que fez com que a gente construísse um dos setores elétricos mais interessantes que tem no mundo. Nós perdemos isso. Perdemos a capacidade de estar na mesma página, no mesmo compasso, na mesma jogada, no mesmo tempo. No seu tempo. Hoje nós estamos fora do tempo, fora do lugar. Estamos num limbo. Estamos no limbo. Não estamos discutindo uma agenda de setor elétrico. Estamos apenas discutindo uma agenda de negócios. Até quando a gente vai discutir um tema contemporâneo, que é a transição, nós não vamos discutir uma agenda de transição. Nós vamos discutir o quê? Uma agenda de negócios. Todo mundo lá. A sua agendinha individual, pessoal, não importa. Então, eu acho que é muito importante quando a gente vê, quando a gente discute a evolução do setor elétrico brasileiro, é ver muito claro o que que nós fizemos de certo, o que que a gente fez de certo, onde é que a gente acertou. Eu tinha uma grande amiga, que é a Carmen Alveal, professora, que dizia que o setor de energia no Brasil era a prova do nosso engenho. E ela era chilena. Provava a nossa capacidade, a nossa engenhosidade, a nossa criatividade tecnológica, econômica, institucional. Era uma prova da força da nossa gente, daquilo que nós somos capazes de fazer. Então, por isso que eu gosto sempre de lembrar esses momentos, né? Quando nós soubemos o que fazer no momento em que a gente devia fazer. A gente sabia qual era a agenda contemporânea, onde é que estava o futuro do setor elétrico, qual era a trajetória, qual era o caminho que a gente tinha que tomar, e a gente vinha justamente tentando amealhar os recursos técnicos, econômicos, financeiros, políticos, para viabilizar essa agenda. Essa é a grande força do setor elétrico brasileiro. E não essa coisa pusilânime que a gente tem hoje. Me desculpe meus colegas, os meus companheiros, mas é a prova do quão medíocre é a nossa atual burocracia estatal. Virou um guichê, que atende às demandas de curto prazo. E individuais do setor privado. Um guichezinho, você quer uma demanda lá. Ah, eu quero um hidrogênio. Eu quero um mercado de capacidade. Eu quero poder comprar a preço de banana a maior empresa elétrica, uma das maiores empresas elétricas do mundo, que é a Eletrobras. É isso. Uma burocracia estatal medíocre. Me desculpe, medíocre. Correndo atrás de mercado de capacidade para viabilizar os negócios da Eletrobras privatizada, dentro de um governo que é contra a privatização. É essa burocracia que a gente tem. Medíocre. Estou chamando a atenção de vocês? Estou mesmo. Por quê? Porque eu acho que vocês podem jogar mais do que isso, né? Como é que essa garotada não pode jogar mais do que isso? É claro que pode. Se eu estou chamando a atenção, é porque eu acredito, né? Senão, eu nem chamaria a atenção. Como eu não considero que é um caso perdido, vamos lá. Né? Tem a compostura. Se comportem como uma burocracia deve se comportar, seguindo os interesses do Estado brasileiro, e não do guichê. Tá o quê? Tá querendo uma vaguinha depois lá? Quer deixar de ser procurador para depois virar vice-presidente jurídico? Essas coisas. É isso que vocês querem? Esse é o seu grande futuro. A gente já teve uma burocracia estatal brilhante, vigorosa, capaz de construir um setor elétrico gigantesco como a gente construiu. Então é isso que eu estou chamando a atenção. Acredito. Então isso estou chamando a atenção da garotada mesmo. Meu Deus. Qual é o destino de vocês? A referência de vocês são os meninos idiotas da Faria Lima? O setor elétrico é muito mais do que isso, gente. Olha o tamanho disso. É muito mais do que esses idiotas. Então é isso. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês, né? E para isso a gente fez esse programa, justamente sobre esse traço fundamental, contemporaneidade. O que é que falta na agenda do setor elétrico brasileiro hoje? Contemporaneidade. Qual é a grande agenda do setor elétrico no mundo hoje? Como é que a gente viabiliza essa agenda? Como é que a gente junta recursos para viabilizar essa agenda? Quais são as grandes vantagens que nós temos? Gente, é isso. Esse é o grande desafio. É isso que mobiliza uma geração de engenheiros, uma geração de economistas, uma geração de uma garotada que chega, bom, vamos construir essa porra desse país, caralho. Né? Vamos lá. Nunca é tarde. Imagina, o país não acaba, não fecha. Então é isso. Eu queria agradecer muito a atenção de vocês todos, de vocês todas, que acompanharam, né, esse debate, essa nossa conversa, aqui no curto-circuito. Muito obrigado mesmo pela atenção de vocês. E a gente se encontra aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, no próximo curto-circuito. Se cuidem e vida que segue.